Poesia erotica. Foi inesperada e muito gratificante a forma como este audioblog foi recebido pelos internautas. Em 2 dias apenas, não anda longe do milhar o número de pessoas interessadas a escutar esta poesia erótica. Mas não foi apenas o número de visitas o motivo de espanto e contentamento. São sobretudo os comentários recebidos. O seu conteúdo faz-me acreditar que este trabalho já tem e vai ter ouvintes interessados. A quem me ouviu e a quem me escreveu, os meus agradecimentos. Uma nota antes de apresentar mais poesia erótica. O facto de eu referir os textos como poemas não significa que eles não sejam prosa. A diferença é subjetiva, como sabemos. Afinal, cabe a cada um de nós decidir o que é poesia e o que é prosa. Prosa ou poesia, as palavras que ouvirem neste programa, para mim, são poesia. E dada esta explicação, é tempo de apresentar o autor da poesia erótica que vamos ouvir. Nada mais, nada menos do que o Prémio Nobel da Literatura. José Saramago, em 2 páginas do seu famoso O Evangelho segundo Jesus Cristo. No dia 9 de outubro de 1998, quem abrisse o Diário de Notícias poderia ler o seguinte. É a obra mais polémica de José Saramago e aquela que indiretamente o levou a sair de Portugal e a refugiar-se na ilha espanhola de Lanzarote. Ficou para a história o desentendimento com o então Subsecretário de Estado da Cultura, Sousa Lara, que considerou o livro ofensivo para a tradição católica portuguesa e o retirou da lista do Prémio Europeu de Literatura. Com um José destroçado por ter fugido e deixado as crianças de Belém nas mãos dos assassinos de Herodes. Com uma Maria dobrada e descrita, logo no início do livro, em pleno ato de conhecer homem. Com um Jesus temeroso, um Judas generoso, uma Madalena voluptuosa, um Deus vingativo e um diabo simpático. Não era de esperar outra reação das almas mais sensíveis e mais devotas do catolicismo português. E verdadeiramente viperinas são as várias páginas onde o escritor português se entretém a descrever minuciosamente os nomes e a forma como morreram os mártires dos primeiros séculos do cristianismo. Assim se escreveram os heréticos evangelhos segundo Saramago, para irritação de muitos e prazer de alguns, como convém. Como te chamas? Jesus foi o que respondeu. E não disse de Nazaré, porque já antes o tinha declarado. Como ela, por ser aqui que vivia, não disse Magdala, quando ao perguntar-lhe ele, por sua vez, nome, respondeu que Maria. Com tantos movimentos e observações, acabou Maria de Magdala de fazer o penso ao pé do rito de Jesus, rematando com uma sólida e pertinente atadura. Aí tens, disse ela. Como te devo agradecer? perguntou Jesus. E pela primeira vez os seus olhos tocaram os olhos dela, negros e brilhantes como carvões de pedra. Mas onde trespassava, como uma água corresse, uma espécie de voluptuosa velatura que atingiu em cheio o corpo secreto de Jesus. A mulher não respondeu logo. Olhava-o, por sua vez, como se o avaliasse. A pessoa que era, que de dinheiros bem se via que não estava provido o pobre moço. E por fim disse: guarda-me na tua lembrança, nada mais. E Jesus: não esquecerei a tua bondade. E depois, enchendo-se de ânimo: nem te esquecerei a ti. Porquê? Sorriu a mulher. Porque és bela. Não me conheceste no tempo da minha beleza. Conheço-te na beleza desta hora. O sorriso dela esmoreceu, extinguiu-se. Sabes quem sou, o que faço, de que vivo? Sei. Não tiveste mais que olhar para mim e ficaste a saber tudo. Não sei nada. Que sou prostituta. Isso sei. E que me deito com homens por dinheiro? Sim. Então, é o que te digo, sabes tudo de mim. Sei só isso. A mulher sentou-se junto dele. Passou-lhe suavemente a mão pela cabeça. Tocou-lhe na boca com a ponta dos dedos. Se queres agradecer-me, fica este dia comigo. Não posso. Porquê? Não tenho com que pagar-te. Grande novidade. Não te rias de mim. Talvez não creias, mas olha que mais facilmente me riria de um homem com a bolsa cheia. Não é só uma questão de dinheiro. Que é então? Jesus calou-se e voltou a cara para o lado. Ela não o ajudou. Podia ter-lhe perguntado: és virgem? Mas deixou-se ficar calada, à espera. Fez silêncio, tão denso e profundo que parecia que apenas os dois corações soavam. Mais forte e rápido que o dela inquieto com a sua própria agitação. Jesus disse: os teus cabelos são como um rebanho de cabras descendo das vertentes pelas montanhas de Galaade. A mulher sorriu e ficou calada. Depois Jesus disse: os teus olhos são como as fontes de Hezbon junto à porta de Bat-Rabim. A mulher sorriu de novo, mas não falou. Então Jesus voltou lentamente o rosto para ela e disse: não conheço, mulher. Maria segurou-lhe as mãos. Assim temos de começar todos. Homens que não conheciam mulher, mulheres que não conheciam homem. Um dia o que sabia ensinou, o que não sabia aprendeu. Queres tu ensinar-me? Para que tenhas de agradecer-me outra vez? Dessa maneira, nunca acabarei de agradecer-te. E eu nunca acabarei de ensinar. Maria levantou-se, foi trancar a porta do pátio, mas primeiro dependurou qualquer coisa do lado de fora, sinal que seria de entendimento para os clientes que viessem por ela, de que se havia cerrado a sua fresta, porque chegara a hora de cantar. Levanta-te, vento do norte, vem tu, vento do meio-dia, sopra no seu jardim e coma dos seus deliciosos frutos. Depois, juntos, Jesus amparado, como fizera antes, à ombro de Maria, esta prostituta de Magdala que o curou e o vai receber na sua cama. Entraram em casa, na penumbra propícia de um quarto fresco e limpo. A cama não é aquela rústica esteira estendida no chão com um lençol pardo em cima, que Jesus viu sempre em casa dos pais enquanto lá viveu. Esta é um verdadeiro leito, como o outro de que alguém disse: adornei a minha cama com cobertas, com colchas bordadas de linho do Egito. Perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamono. Maria de Magdala conduziu Jesus até junto do forno, onde o chão era de ladrilhos de tijolo. E ali, recusando o auxílio dele, por suas mãos, o despiu e lavou, às vezes tocando-lhe o corpo aqui e ali e aqui com as pontas dos dedos, beijando de leve no peito e nas ancas, de um lado e do outro. Estes roços delicados faziam estremecer Jesus. As unhas da mulher arrepiavam-no quando lhe percorriam a pele. Não tenhas medo, disse Maria de Magdala. Enxugou-o e levou-o pela mão até à cama. Deita-te. Eu volto já. Fez correr o pano numa corda. Novos rumores de águas se ouviram. Depois uma pausa. O ar de repente tornou-se perfumado. E Maria de Magdala apareceu. Nua. Nu estava também Jesus, como ela o deixara. O rapaz pensou que assim é que devia estar certo. Tapar o corpo que ela descobrira teria sido como uma ofensa. Maria parou ao lado da cama. Olhou com uma expressão que era, ao mesmo tempo, ardente e suave. E disse, és belo, mas para seres perfeito, tens de abrir os olhos. Hesitando, Jesus abriu-os. Imediatamente os fechou, deslumbrado. Tornou a abri-los. E nesse instante, soube o que em verdade queriam dizer aquelas palavras do rei Salomão. As curvas dos teus quadris são como joias. O teu umbigo é uma taça arredondada, cheia de vinho perfumado. O teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como dois filhinhos gêmeos de uma gazela. Mas soube-o ainda melhor e definitivamente quando Maria se deitou ao lado dele e, tomando-lhe as mãos, puxando-as para si, as fez passar lentamente por todo o seu corpo, os cabelos e o rosto, o pescoço, os ombros, os seios, que docemente comprimiu. O ventre, o umbigo, o pubis, onde se demorou a enredar e a desenredar os dedos, o redondo das coxas macias. E enquanto isto fazia, ia dizendo em voz baixa, quase num sussurro, aprende, aprende o meu corpo. Jesus olhava às suas próprias mãos, que Maria segurava, e desejava tê-las soltas para que pudessem ir buscar livres cada uma daquelas partes. Mas ela continuava, uma vez mais, outra ainda, e dizia, aprende o meu corpo, aprende o meu corpo. Jesus respirava precipitadamente, mas houve um momento em que pareceu sufocar, e isso foi quando as mãos dela, a esquerda colocada sobre a testa, a direita sobre os tornozelos, principiaram uma lenta carícia na direção uma da outra, ambas atraídas ao mesmo ponto central, onde, quando chegadas, não se detiveram mais do que um instante para regressarem com a mesma lentidão ao ponto de partida, de onde recomeçaram o movimento. Não aprendeste nada, vai-te, disse o pastor, e quiçá quisesse dizer que ele não aprendera a defender a vida. Agora, Maria de Magdala ensinara-lhe, aprende o meu corpo, e repetia, mas de outra maneira, mudando-lhe uma palavra, e ele aí o tinha, o seu corpo tenso, duro e ereto, e sobre ele estava nua e magnífica, Maria de Magdala, que dizia, calma, não te preocupes, não te movas, deixa que eu trate de ti. Então, sentiu que uma parte do seu corpo, essa, se sumira no corpo dela, que um anel de fogo rodeava, indo e vindo, que um estremecimento sacudia por dentro, como um peixe agitando-se, e que de súbito se escapava gritando. Impossível, não pode ser. Os peixes não gritam. Ele sim. Era ele quem gritava. E ao mesmo tempo que Maria, gemendo, deixava descair o seu corpo sobre o dele, indo beber-lhe na boca o grito, num sôfrego e ansioso beijo que desencadeou no corpo de Jesus um segundo e interminável frémito. Deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante. Até ao próximo programa. Ouvimos poesia erótica.